A Novo Tempo apresenta Bíblia em Foco. Apresentação, Pastor Felipe Costa.
Alô, você ligado no programa Bíblia em Foco da Rádio Novo Tempo Maringá. Todas as semanas estamos com você, ligadinhos no estudo da palavra. E eu sou o pastor Felipe.
Eu sou o pastor Marcelo Devai.
Eu sou o pastor Pedro Arnaldo.
Saudoso.
E junto com você, querido ouvinte, nós formamos a equipe de estudo da Bíblia, a equipe semanal de estudo da Bíblia da Rádio Novo Tempo. É claro que nada pode acontecer sem ele, o nosso grande convidado, Jesus Cristo. E para isso, para nós começarmos todo o nosso programa, nós vamos começar já com uma oração. Eu convido o pastor Pedro para dirigir essa oração para nós.
Feche seus olhos e vamos orar. Pai eterno, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Amém.
Por cada um de nós. Pedimos a Tua bênção neste momento para estudarmos a Tua Palavra. Nos abençoe, abençoe a cada um que está ouvindo a Tua Palavra. O Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para que possamos crescer no temor do Senhor.
Amém.
Essas bênçãos pedimos por Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Amém. Você que está acompanhando conosco o Bíblia em Foco, nós temos alguns recadinhos para você. Como de costume, todas as semanas nós damos a dica de como você pode conseguir o guia de estudos que nós usamos aqui no nosso programa para estudarmos a Bíblia. E você pode adquirir esse material de algumas formas diferentes. Primeira, você pode vir aqui na rádio, ao lado da rádio, na verdade, na loja da Superbom, adquirir fisicamente o seu guia de estudos. Chega ali, pede na recepção, olha, eu quero uma lição da escola sabatina. E aí, a recepcionista vai te ajudar, você pode comprar ali o seu guia de estudos. É um valor bem pequeno, eu não lembro, pastores, quanto que é aproximadamente, mas é um valor de quase nada. Você não consegue gastar isso se for no mercado comprar duas, três coisas, né?
É R$8, R$8,70, se não me engano.
Por aí. É um valor simbólico, praticamente. Você também pode, de graça, se de repente você tem internet, entrar no site www.cpb.com.br. Ali você baixa. Você pode estudar pelo site. Clica lá embaixo, lição, adultos, e você tem ali à disposição o guia de estudos. Ou ainda, na Apple Store ou na Google Play, para quem usa smartphone ou tablet, baixe lá o aplicativo da lição da Escola Sabatina e acompanhe com a gente o estudo do livro de Provérbios, que é o tema dessa temporada, desses três meses, de janeiro a março. Nós já estamos na lição 6, no nosso sexto programa, e o estudo de Provérbios é um estudo que demanda bastante tempo. Não é possível aqui nós estudarmos detalhadamente o livro de Provérbios, porque o tempo não permite. Então, nós fazemos o nosso melhor aqui. Você pode expandir esse estudo na sua casa, existem muitas outras ferramentas que você pode usar para compreender melhor o livro de Provérbios. Nosso objetivo aqui é ampliar um pouco a visão e ajudar você a compreender quais são os objetivos do livro, os objetivos do autor que escreveu o livro, Salomão. Qual é o recado que ele quer passar para você? E no programa passado, nós já acompanhamos um pouco da técnica que Salomão usava para ensinar algumas lições, o contraste. Ele fez alguns contrastes entre o sensato e o insensato, entre o justo e o injusto. E no capítulo 14, Salomão continua discorrendo a respeito dos contrastes, e através desse contraste, ele quer ensinar para nós algumas lições. Lições práticas para a vida diária, para o seu cotidiano. Provérbios talvez seja um dos livros mais práticos da Bíblia, mais fáceis de aplicar no seu cotidiano. E no capítulo 14, Salomão ele faz um contraste entre o homem sábio e o homem insensato. Ele apresenta as características daquele homem sábio aos olhos de Deus e daquele homem insensato aos olhos de Deus. Não podemos esquecer que, na Bíblia, o conceito de sabedoria, o conceito de inteligência, o conceito de crescimento não está baseado no cognitivo, mas no prático. Aos olhos da cultura oriental, o importante não é o que você pensa, é o que você faz. Você pode ter uma parede forrada de diplomas, mas ser um homem insensato. Ou você pode não ter nenhum e ser um homem sábio. Pastores, o que Salomão fala para nós a respeito do homem insensato? Quem é o homem insensato do capítulo 14 de Provérbios?
Eu creio que o verso que resume todo o capítulo é o verso 2 e mostra ali quem é o insensato. Claro que ele usa esse contraste e fala quem é o sensato, mas diz assim o verso 2: o que anda na retidão teme ao Senhor, então esse seria o sensato, mas o que anda em caminho tortuoso, esse o despreza. Então o perverso ou o insensato é aquele que despreza, e ao contrário, o outro é aquele que teme. E estudando esse capítulo de Provérbios, a gente percebeu insensato é aquele que é orgulhoso, que age com arrogância. Não, eu não preciso do conhecimento, eu não preciso aprender, eu já sei. E aquele que é sábio, é sensato, ele age com humildade, buscando conhecimento. Eu fiz um catado geral aqui do provérbio, de acordo com a nossa lição também, de algumas características do insensato. Por exemplo, o insensato, ele fala com soberba, com orgulho, ele tem palavras orgulhosas, ele zomba da sabedoria, ele é crédulo, ele é impulsivo, ele fala sem pensar, ele oprime os outros, ele é intolerante e age com desprezo. Ah, e daqui a pouco nós vamos entrar no sábio, naquele que é sábio, naquele que é sensato. Você vai perceber que é tudo ao contrário, mas tem outras características a mais. Então, eu resumo que o insensato é aquele orgulhoso, aquele que acha que não precisa de ninguém, age com arrogância e com orgulho.
O grande desafio que vem do escritor para nós é o apelo para que nós possamos mudar de vida. Essas características que o pastor Pedro apresentou para nós, que estão conosco no guia de estudo, nós percebemos que elas são expressas como mostrando realmente uma natureza de alguém que está para conhecer o Senhor Jesus e que a partir do instante que ele está longe, ele mostra uma atitude diferente. Porque talvez você que viu a lista que o pastor Pedro apresentou, pode se preocupar, porque ali ele citou que o insensato é aquele que por circunstâncias age com soberba. E talvez você acredite que a soberba seja o seu problema. Veja nessas características apresentadas como um apelo do escritor para que você haja com prudência, para que você realmente procure de coração caminhos puros. E no capítulo 14 ele se destaca para mostrar a ênfase os caminhos que nós devemos seguir. E nesse paralelo ele apresenta não como de forma negativa você que está ouvindo, mas da necessidade que você tem de clamar para que o Espírito Santo molde sua vida. Precisamos, amigos ouvintes, clamar ao Espírito Santo para que nos ajude a deixarmos de sermos insensatos e a buscarmos realmente uma pureza que vem do Senhor.
O insensato parece ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não usa muito a cabeça para resolver as coisas, não pesa as consequências. O pastor Pedro citou aqui algumas características do insensato: ele zomba da sabedoria, ele é soberbo, ele é impulsivo, ele oprime os outros, ele é intolerante para com os outros, é desprezador, ele é crédulo. Interessante isso aqui, né? O Provérbios 14, 15 apresenta o sensato como uma pessoa que dá crédito para tudo que ouve. Tudo que falam para ele é válido, ele não mede, ele não pesa, ele não analisa. Então, o insensato aqui me parece ser uma pessoa que não faz uso da capacidade mental, assim, de pensamento que Deus deu para ela. Uma pessoa que não pesa as consequências.
Parece que não tem critérios, né?
Não tem critérios. É isso aí, pastor. Não pensa no futuro, não pensa nas coisas que virão, nas consequências dos seus atos, do que ele fala. É uma pessoa que vai, como dizia o pastor Amin Rodor, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vive na vida como se a vida fosse um playground. Por outro lado, Salomão apresenta o contraste do insensato, que é o homem sábio. E pastor Marcelo, quais são as características de uma pessoa sábia? Seria uma pessoa cheia de diploma, cheia de certificado, cheia de medalha?
Nosso amigo, ao ouvir essa lista sendo apresentada do insensato, todas elas estão contidas de forma especial no capítulo 14. Você vai perceber nesse capítulo que o próprio escritor ele já mostra o comparativo de um outro grupo. Ele cita, por exemplo, que o sábio é aquela pessoa que fala com humildade, aquela pessoa que, no contraste com o insensato, ele procura medir as palavras com prudência, para que ela saia alcançando o coração e não ferindo. Sábio também é aquele que valoriza o ensino, valoriza o aprendizado. Uma frase muito especial que tem cercado muito a minha vida é a de que nós precisamos estar abertos para a atuação do Espírito Santo. Todo bom professor precisa sempre ser um bom aluno. Se você estiver com a mente aberta para aprender, você vai estar agindo com sabedoria. O sábio também é descrito como sendo cauteloso, que está no 14, versículo 15. Ou seja, age com calma. Nós somos numa época hoje onde o consumismo é muito forte, isso sempre apega o nosso coração. Então, agir com cautela, ponderadamente, também faz parte da característica do sábio. O sábio também é uma pessoa que luta para ser calma, tranquila de coração. É uma pessoa que age, no caso, de forma compassiva e de forma sensível às circunstâncias que vêm na vida. E o guia, então, até usa a expressão que Jesus, ao ele resumir a sua lei, ele diz, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Portanto, meu querido ouvinte, aqui é o apelo do Senhor Jesus, para que você faça mais por ele, com amor, com carinho, com esperança, para que você possa realmente buscar dele a pureza para ser uma pessoa íntegra aos olhos de Deus.
Contraste com aquilo que nós dissemos, que o insensato é aquele orgulhoso, aquele arrogante. Ao contrário, todas essas características é de uma pessoa humilde. Então nós devemos desenvolver a humildade e saber que vamos sempre aprender. Não ser arrogante, não ser orgulhoso sem achar que sabemos todas as coisas. Não, precisamos ser humildes para aprender com pessoas simples, com pessoas cultas. Em todas as circunstâncias da vida, nós temos que ser humildes para aprender.
Você falou em ser humilde, pastor Pedro, eu lembrei de uma situação. Para mim é nova uma situação, né? Vocês já estão aqui na região há mais tempo, mas esse ano nós começamos um trabalho aqui no distrito do Horto Florestal. Enquanto eu reunia as lideranças das igrejas para conversar com eles a respeito dos projetos, dos planos para o ano de 2015, e o que eu estou dizendo aqui não é que eu estou querendo dizer que eu sou sábio aos meus próprios olhos, mas é tentando aplicar o que está escrito aqui na palavra de Deus na minha vida para ser feliz, né? E eu costumo dizer o seguinte: olha, irmãos, eu tenho mais a aprender com vocês aqui do que vocês comigo, apesar de ser o pastor. Por quê? Porque existem irmãos nas igrejas onde nós pastores estamos que estão ali naquela igreja há 20, 30, 40, 50, 60 anos. Será que eles não conhecem aquela realidade? E nós precisamos, como o pastor Pedro falou, buscar humildade. Humildade é o quê? É reconhecer as nossas limitações. Não é se autoflagelar, não é autocomiseração. Humildade não é um autorrebaixamento. Você achar que você é menos do que você é. Não. É você conhecer os seus limites e dizer: olha, até aqui eu sei ir. A partir daqui eu não sei. Algum tempo atrás eu fui arriscar cortar a grama lá em casa. E eu nunca tinha cortado grama. E é um terror cortar a grama. E o homem, ele tem essa coisa, né? Trabalhos domésticos e tal. Ele quer fazer, ele quer se sentir importante, ele quer se sentir o dono da casa. Mas eu não sei cortar grama. E aí eu percebi o seguinte: olha, eu preciso pedir pra alguém me ensinar a cortar grama. Porque depois que eu olhei o serviço que eu tinha feito, parece um campo de golfe, né? Depois do furacão Katrina. Cheia de buraco, pedaço de grama jogado pra tudo que é lado. Ficou um horror. E eu disse: puxa vida, é um serviço que eu achava que eu sabia fazer. Parece simples, mas eu não sei fazer, eu preciso pedir para alguém. É uma ilustração bem pífia do que é realmente o homem sábio aos olhos de Deus. Mas nós precisamos, como o pastor Pedro e o pastor Marcelo disseram aqui, nutrir essas características de humildade, de reconhecimento e de busca por crescimento.
O versículo 8 do capítulo 14 fala diretamente a você, viu, pastor Felipe? E as demais também. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu próprio caminho. Ou seja, nós temos consciência, o pastor Felipe usou um exemplo do ato de cortar grama, e eu cortei a grama também, agora, há 15 dias atrás. Mas esse ato eu fiz porque eu vi o meu pai desde pequeno cortando, e ganhei uma herança dele, no caso, que é a cortadora dele, ele comprou uma nova, então, uma bem velhinha.
Você vai lá em casa me ajudar,
pastor. Eu vou ensinar.
Você vai lá em casa.
É fantástico, nós vemos como Salomão foi sábio mesmo, e apelo que ele diz: meu filho, você precisa entender ou ter discernimento dos caminhos que Deus colocou para você. Deus criou você, amigo ouvinte, para ser perfeito. Deus criou você no finalzinho de uma semana inteira de criação, onde ele começou por seres inanimados e então adentrou os animais, ao ponto de te criar perfeito. E essa perfeição que nós temos exige de nós um esforço de sermos a imagem e a semelhança dele. Quando Salomão faz o apelo para abandonarmos a insensatez e tornarmos sábios, é para tentar realmente nos elevar à característica de servos e filhos de Deus.
Querido ouvinte, busque essa sabedoria, busque a postura de um homem sábio, valorize o aprendizado, reconheça suas limitações, ande em humildade, com cautela, calmo, compassivo, sensível e sereno, amando a Deus e amando ao próximo. Aos olhos de Deus, você vai ser a pessoa mais sábia do mundo. Já já a gente volta, vamos para um rápido intervalo, fique ligado, até já.
No seu carro. No seu trabalho. Na sua casa. Em qualquer lugar.
Verdades que devem ser vividas. Verdade.
Novo Tempo, sua melhor companhia.
A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus.
O melhor do louvor cristão, toca aqui.
Rio de glória, a
novo tempo. Não dá pra comparar.
Senhor, em ti esperarei. As promessas.
Novo tempo. Todo dia tocando as melhores.
Muito bem, o programa Bíblia em Foco está de volta e nós estamos navegando nas páginas da Palavra de Deus, mais especificamente no livro de Salomão, um livro cheio de provérbios. Não é à toa que o título do livro é Provérbios. E você vai acompanhando conosco à medida que vamos avançando no estudo, que existem vários trechos com ênfases diferentes no livro de Provérbios. No capítulo 14, que foi o capítulo que estudamos no bloco anterior, Salomão apresenta contrastes entre o homem insensato e o homem sábio. E agora nós vamos avançar um pouquinho para o capítulo 15. E no capítulo 15 nós começaremos a perceber uma diferença no discurso de Salomão. Antes, nós percebíamos que os conselhos de Salomão eram quase destituídos de uma linguagem ou de uma visão teológica. São conselhos práticos, conselhos para a vida cotidiana da pessoa que crê ou não crê em Deus. E são ênfases que Salomão apresentava, são leis da vida, são consequências naturais que vão acontecer independente do seu credo, da sua cultura. E Salomão quase não usava uma linguagem teológica, uma cosmovisão divina, apresentando os assuntos sob a ótica divina. Mas agora ele começa a apresentar os temas, os conselhos, de uma ótica um pouco mais divina, como se misturando Deus no meio dos conselhos que ele apresenta. E no capítulo 15 fica claro isso, quando Salomão diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Antes Salomão falava sobre os bons e os maus, os sábios e o insensato, o justo e o injusto, o tolo e o inteligente. Agora Salomão apresenta o seguinte: olha, mas não esqueça de uma coisa, Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre tudo isso. Não se esqueça desse pequeno detalhe. E aí nós começamos a perceber o quê? Que Salomão começa a inserir conselhos que levam em consideração a presença de Deus, a busca por Deus, que levam em consideração a lei de Deus. E aí, a partir daí, o sábio começa a se tornar uma pessoa que, além de ter prudência, além de ter retidão, além de ter um senso moral, também tem a presença de Deus na sua vida. Pastores, como que é essa questão da presença de Deus em nossa vida? Apesar das nossas ações, boas ou ruins, elas gerarem consequências naturais, o fato de Deus estar observando isso causa uma influência, não causa influência nenhuma, tem motivações por detrás disso, não tem?
Deveria ter, pelo menos. Eu creio que quando uma pessoa ouve esse texto, os olhos do Senhor estão em todo lugar, ela deveria ter duas reações, pelo menos. Primeiro, uma de preocupação. Eu diria que seria as pessoas más, que diz aí, contemplando os maus e os bons, o texto diz. Então, peraí, eu fico preocupado, Deus está me olhando tudo aquilo que eu estou fazendo, e se eu fizer isso, estou fazendo aquilo de errado? Então ela tem essa preocupação. Agora, aqueles, os bons, ou que têm a segurança, eles vão estar confortados, sabendo que Deus olha, entendendo todas as situações. Quando fala aqui contemplando, a palavrinha aí é vigiando literalmente. Mas às vezes a gente tem a visão, como o pastor Felipe disse na lição passada, como Zeus, né, que fica ali para jogar um raio na cabeça de alguém. Não, não é dessa forma. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele tem um olhar amoroso, não de vigiando para ver se a gente vai falhar ou não, mas um olhar amoroso, entendendo a nossa fragilidade. Então, nós devemos ter essa segurança e esse conforto de saber que os olhos do Senhor estão vendo todas as nossas atitudes. E isso a gente deveria encarar como um benefício para nós. Porque quando nós entendemos que não há nada encoberto do Senhor, nós vamos agir com cautela, com prudência em todas as nossas ações, as nossas palavras, entendendo que o Deus soberano, o Criador do universo, está olhando e vendo tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta terra.
Hoje nós estamos sendo bombardeados por várias linhas de pensamento em que acabam, de uma forma ou outra, crendo na existência de um Deus, mas um Deus que não atua sobre a nossa vida individual. Aqui nós percebemos que, na expressão do Salomão, ele demonstra que o Senhor Jesus não somente está olhando, mas Ele está atuando sobre a nossa vida. Até o nosso guia de estudo dá ênfase de que Deus tem uma capacidade de enxergar tanto bem como mal, ou seja, Ele se preocupa conosco, Deus não simplesmente nos criou, nos colocou sobre a terra, mas Ele dia a dia age sobre o nosso coração, está ciente. E quando a lição da Eva sobre ciente de mal, eu vejo também aqui uma expressão de ciente das nossas dores. Amigo ouvinte, o Senhor Jesus, Ele sabe da dor que você está passando nesse instante. Ele sabe que a sua semana foi difícil. Ele sabe que a jornada que você está passando não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que, apesar de Satanás estar como um leão que ruge, os anjos do Senhor se acampam ao redor da nossa vida. E esse acampar demonstra a sua preocupação e a sua proteção sobre a nossa vida.
Esse verso me faz pensar a respeito de uma postura do ser humano que não deveria acontecer. Muita gente faz o seguinte, cometem atrocidades, cometem erros, são insensatos, mas não sofrem a consequência na hora. E muita coisa que a gente faz não gera consequências momentâneas, porque talvez ninguém está vendo. São atos errados, atos desprezíveis, atos desaprovados, até mesmo pela sociedade, que ninguém está vendo. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém me condenando, ninguém vai me cobrar a respeito disso. Agora, quando eu tenho esse senso de que Deus está em todo lugar, e nós também sabemos pela palavra que Deus é o juiz justo, esse pensamento de que, mas não vai dar nada, esse pensamento ele deve ser eliminado. Porque se não agora, mais lá na frente haverá justiça, haverá uma cobrança, haverá uma consequência daquilo que eu fiz. Eu posso passar uma vida inteira cometendo atos, sendo um homem insensato, sem sofrer nenhuma consequência das que Salomão apresentou aqui no capítulo 14. Porque o insensato, ele é comparado a um homem mentiroso. Eu posso passar minha vida inteira mentindo e ninguém descobrir. É possível? É possível. Tem gente que consegue. Tem que ser um artista, né? Mas tem gente que consegue. Agora, vai chegar um determinado momento, porque os olhos do Senhor estavam em todo lugar e viram as minhas mentiras, ouviram as minhas mentiras, eu vou sofrer as consequências. E nós, seres humanos, nós temos um problema. Nós queremos resolver agora, se não aconteceu agora, não vai mais acontecer. Né? Somos imediatistas. E nós nos esquecemos de que as consequências de muitos dos nossos atos momentâneos podem não vir imediatamente, mas podem vir muito mais lá na frente. Por quê? Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas e Ele não permitirá que haja injustiça no fim das contas. Haverá justiça. A palavra de Deus, em outros momentos, no próprio livro de Eclesiastes e nos livros de Paulo e Pedro, destaca o poder de Deus, a soberania de Deus e a justiça de Deus que vai se concretizar num determinado momento da história. Então, querido ouvinte, ao você entender que os olhos do Senhor estão em todo lugar, não é para que isso lhe amedronte. Não é para que isso lhe cause um espanto ou você viva reprimido, mas de um certo ponto de vista é para nós entendermos que todos os nossos atos em algum momento eles trarão uma consequência. Eu falo isso para que isso seja aplicado para sua vida cotidiana. Se você cometeu uma atrocidade, se você cometeu um erro, se você cometeu uma falha, mas não pagou por esse erro agora, não se sinta aliviado de que você pode fazer de novo e não vai pagar. Em algum momento a consequência virá. Deus não vai permitir que as consequências dos nossos atos elas não sejam colhidas. Há um ditado que diz assim: nós somos livres para plantarmos o que nós quisermos, mas não somos livres para escolhermos o que nós vamos colher. E tem um outro aspecto nessa historinha que é a seguinte: você nem sempre planta num dia e colhe no outro. Pastor Marcelo, eu fui pastor de vários membros da família dele e o pessoal lá cultiva milho, soja.
Agricultores.
E você planta um período, mas você colhe lá na frente. Colhe bem mais pra frente.
Relacionado à questão da soberania de Deus, versículo 1 do capítulo 16, eu creio que é muito importante lê-lo, ele afirma assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Relacionado a esse assunto da soberania de Deus, eu creio que um ponto muito forte que a lição destacou para nós é a certeza de que se eu busco o Senhor Jesus, eu creio que Ele está sobre todas as coisas, eu preciso buscá-lo também com relação às decisões. O guia de estudo, por exemplo, deu ênfase de que nós podemos realmente fazer planos, podemos fazer preparativos, mas se eu coloco o meu coração de acordo com a vontade de Cristo, se eu peço que Ele seja o Salvador, o Deus da minha vida, verdadeiramente eu teria alegria de ver os meus sonhos conquistados, ciente de que tais sonhos são sonhos de acordo com a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase. Paulo afirma de que tudo que nós pedimos, Deus o concederá. Por quê? Porque nós pedimos certo. A partir do instante que você tem a Deus no coração, você não vai pedir para que venha acontecer o mal com relação ao seu inimigo, você não vai pedir somente dele a ideia de comprar um bem novo, mas vai agradecê-lo pelo que ele deu. Então, a partir do instante que você pede que ele seja o soberano na sua vida, você tem a certeza de que as suas decisões vão ser certas.
Esse tema da soberania de Deus é um assunto pouco trabalhado na igreja, no meio cristão. E principalmente tem a ver com a providência divina também. Veja no texto, verso 1 que o pastor Marcelo leu: coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E continua: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Então ele faz os planos e acha que são puros. Mas o Senhor é que pesa, equilibra isso e vai dar a resposta adequada de acordo com o seu propósito. E o verso 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão o quê? Estabelecidos. E o verso 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinado fim, até o perverso, para o dia da calamidade. Você percebe que Deus tem no controle. E é como a história de José que nós vimos, né? Parece que quanto mais os irmãos de José tentavam desviar ou prejudicar José, Deus de alguma forma estava usando os próprios irmãos fazendo aquilo que era mal para ajudar José. E todo o mal que foi colocado diante da vida de José contribuiu para que ele chegasse a ser ali o segundo maior no Egito. Isso chama providência divina. E Deus usa e permite o mal, talvez até na nossa vida, para que cumpra também os seus propósitos. Não quer dizer que ele tenha um pacto, uma aliança com Satanás de maneira nenhuma, mas a crise, o mal, não pega Deus de surpresa. Deus tem um plano especial para nós, para a nossa vida. Deus é soberano, e este capítulo 16 mostra justamente isso em quase todos os versículos. Olha, veja no 9 também: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Devemos fazer os planos, mas confie em Deus, coloque diante de Deus, porque Ele sabe. E mesmo em meio à crise, às dificuldades, aos problemas da nossa vida, nós devemos entender que tem a permissão de Deus. Porque se está acontecendo alguma coisa na sua vida, tem a permissão de Deus. E se Deus, Ele é muito sábio para, de repente, permitir algo que seja tolice na sua vida. Ele permite porque ele tem um propósito especial na sua vida.
Esse capítulo, ele termina com o versículo 31, e eu gostaria de ler muito para nossos amigos que estão nos escutando, porque realmente ele fala muito ao nosso coração, onde diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Meu querido ouvinte que já entregou o coração para Jesus, passando pelas águas do batismo, tenha certeza que a partir daquele instante você passou a pertencer a Deus como filho e deixou de pertencer a esse mundo. A partir desse instante, quando você dobra os joelhos e clama a Deus que seja feito o melhor na tua vida, Ele vai operar, porque a Ele pertence a decisão final de tudo. Nós sabemos que amigos que estão clamando a Deus que encontre uma pessoa sincera para ter um casamento feliz, outros estão ansiando pela bênção de filhos, e o Senhor Jesus sempre vai à frente. Nós temos a alegria de ter aqui conosco na Rádio Novo Tempo, e todos que escutam sabem do querido Vanderlei. Ele teve um filho que há pouco tempo passou por uma cirurgia, e como ele está feliz louvando a Deus por ver como Deus operou de forma especial na sua vida. Portanto, meu querido, ao entregar o coração para Jesus, Ele vai tomar a decisão final por você, e tenha certeza que ela será o melhor na tua vida.
Permita que Deus seja soberano na sua vida. Ele está de olho em você, Ele quer o melhor para você, Ele quer o sucesso para você. E se você deixar Deus reinar na sua vida, eu tenho certeza que Ele vai tornar a sua vida como a vida de um homem sábio, muito abençoada, uma vida próspera. Nesse momento, eu convido você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, que quer permitir Deus ser o soberano da sua vida, que feche os olhos, onde você estiver, da forma como você puder. Vamos orar. Querido Deus, toma no teu coração todos os nossos amigos ouvintes, amém, que permitem nesse momento que o Senhor entre em seus corações e reine.
Amém.
Cuida da vida deles, porque são a coisa mais preciosa que o Senhor tem aqui nessa terra.
Amém.
Abençoa onde estiverem, suas famílias, seus empregos, seus trabalhos, estudos e todas as atividades que desempenhem. Que sejam elas atividades desempenhadas com sabedoria.
Amém.
Em nome de Jesus, cuida de nós também. Amém, Pai.
Amém.
O programa Bíblia em Foco fica por aqui e nós voltamos na próxima semana com mais estudos sobre o livro de Provérbios. Um grande abraço e até lá.
A Novo Tempo apresentou Bíblia em Foco.